Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a crise política, com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Cícero Romão Rezende de Araújo é professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciências Políticas da FEFELESH. Boa tarde, professor Cícero. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Prazer estar aqui.
Professor, a crise política que nós vivemos atualmente, ela tem origem no patrimonialismo brasileiro?
O uso da palavra patrimonialismo aqui no Brasil é bastante estereotipado e dá margem a certos equívocos, né? Uma delas é a gente confundir o fenômeno do patrimonialismo com todo e qualquer tipo de corrupção, né? A corrupção é entendida geralmente como a apropriação privada do bem público. Mas isso pode acontecer em todos os lugares, inclusive onde esse fenômeno de fundo social histórico, que é o patrimonialismo, não esteja prevalecendo. Tem corrupção nos Estados Unidos, tem corrupção na Europa, etc. O patrimonialismo está ligado a um certo tipo de corrupção, né? Quando a gente fala de apropriação privada do bem público como corrupção, o problema do patrimonialismo é que o patrimonialismo se caracteriza por uma espécie de interação sistêmica entre o mundo privado e o mundo público, o mundo político, estatal e assim por diante. Há uma relação de continuidade entre uma coisa e outra, o que faz com que identificar a corrupção nessa prática não é simples. Na verdade, ela se torna uma coisa patente como corrupção quando ela adquire uma dimensão enorme, né? Mas no seu encaminhamento micro, ele não é percebido como tal, porque faz parte do patrimonialismo você ter essa extensão, esse entrelaçamento. Vamos pensar, por exemplo, a privatização das estatais. Esse é um comentário que o Raimundo Fauro, que trouxe a discussão sobre o patrimonialismo para o Brasil de forma muito elaborada, é a grande referência nossa a respeito desse assunto. Antes de morrer, ele deu uma entrevista e falou assim: olha como são as privatizações que estão ocorrendo pelo Fernando Henrique. Aparentemente, você está promovendo aí uma separação. Mas, na verdade, veja como o patrimonialismo no Brasil, ele persiste mesmo num processo como esse, né? Por quê? Porque nessa privatização, o Estado faz parte dele, né? Ele é uma espécie de agente que ao invés de simplesmente ser o árbitro do processo, ele faz parte da privatização, porque o Estado subsidia empresas, dá incentivos para que empresas comprem empresas estatais, etc, etc, criando uma relação de dependência. Isto é patrimonialismo. Só que isso, em si mesmo, não é corrupção. Só que ela cria uma oportunidade.
A corrupção seria a continuidade.
Exato. É uma espécie de desdobramento possível. Mas isso é que é o problema. A questão é que a separação entre público e privado não é formal, não é clara no fenômeno do patrimonialismo. E, portanto, o problema de identificar a corrupção é muito mais sutil, né? Ela, só quando ela adquire uma dimensão enorme, escancarada, né? Hiperdilatada, é que ela vem a público na forma, inclusive, de escândalos, né?
Professor, a Operação Lava Jato e expôs as consequências e o patrimonialismo ali, ela trouxe essa discussão para a sociedade?
Trouxe, eu acho até que meu colega Fernando Haddad, quando escreveu um artigo que nós estamos comentando aqui antes do programa na revista Piauí, ele repôs esse debate, fazendo um plano mais intelectual acadêmico, né? Parecia ter adormecido por conta da democratização, né? Porque se esperava que com a democratização, essa história antiga do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, pudesse ser superada. E o que a gente descobriu com a Lava Jato? Que o próprio regime democrático foi constituindo, ao longo do tempo, uma espécie de porão. Se falava dos porões da ditadura, quando da ditadura. A ditadura tinha um porão que era baseado nas características próprias da ditadura, que é a violência, a violência ilegal, a violência pura e simples, a tortura, etc. Isso era o porão da ditadura. O porão do regime democrático, evidentemente, não é a violência, não é a tortura, mas é este entrelaçamento entre o grande capitalismo nacional e o Estado. Né? Por conta de uma questão histórica importante, inclusive, que é o fato de que sempre se diagnosticou que o capitalismo brasileiro e a burguesia, ou o empresariado brasileiro, é frágil. Sempre foi historicamente frágil e precisava do quê? De um aporte do Estado, de uma ajuda do Estado, se você quiser. De uma intervenção do Estado, até para que a coisa funcionasse. No entanto, o que geralmente a gente acaba aprendendo na história do Brasil, especialmente no século XX, é que essa relação que era de aporte, de ajuda, etc., se torna uma relação com o tempo de dependência estrutural. É isso que a Lava Jato voltou a revelar.
Professor, agora nós vamos dar um breve intervalo para ouvir uma música da sua escolha, O Amor, de Caetano Veloso com Gal Costa.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Que não acerta, eles a ressuscitaram. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo. Na vida, com o estelar das noites inumeráveis. Amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje, a partir de hoje, transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra, a terra.
Muito bem, continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a crise política com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciências Políticas da FEFELESC. Professor, vai e volta esse assunto retorna, que é a desconstrução do período getulista. É isso mesmo?
Em parte, sim. Vamos dizer assim que a redemocratização no Brasil, mesmo quando ela foi dirigida mais por forças de esquerda, etc., ela trouxe consigo um elemento do liberalismo político. Durante o século XX foi muito crítico do Vargas, né? Primeiro aqui em São Paulo, mas em outros lugares também, né? A UDN é a expressão disso. Então. Só que em termos também, né? Porque se é verdade aquilo que o Raimundo Faro diz, que o Estado patrimonialista é uma característica estrutural da vida brasileira, essa coisa persistiu. O que a gente está vendo hoje é digamos assim, o lado mais perverso, sombrio do varguismo, nesse sentido, sobreviveu. Né? Porque o próprio varguismo não superou essa característica mais antiga da sociedade brasileira. Né? Mas o fato interessante é que o Vargas, ele empreendeu, ele é o grande, não o Vargas simplesmente, mas tudo que ele traz consigo, ele foi o grande construtor do Estado Nacional brasileiro. Né? E isto gerou a tentativa de construir um Estado Nacional. Né? Para além das oligarquias fundiárias que existiam no Brasil antes, gerou um conflito muito grande, né? Um conflito muito grande, uma resistência muito grande, que vem especialmente de São Paulo. Né?
Por outro lado, ainda persiste os usos e costumes da velha república também. Né?
Sim, sem dúvida. Até, né, houve uma brincadeira, outro dia, um comentário algum tempo atrás, né, quando vem o Temer com as propostas de reformas contra as leis trabalhistas, etc. É como se nós estivéssemos regredindo para a velha república, né, nesse aspecto. Né? Ou seja, aquela relação em que, vamos chamar assim, os donos do poder fazem a exploração dos mais baixos de forma nua e crua, né? sem nenhuma proteção. Né?
Nesse contexto da realidade brasileira, como é que o senhor vê a atuação do Poder Judiciário?
Bom, isso é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque, aparentemente, aí, na Operação Lava Jato, em outras operações, nós temos uma tentativa de combater a corrupção, e isso é traduzido como um combate à tradição patrimonialista. Muitos membros do Ministério Público, etc., fazem isso, né? Mas isso envolve uma contradição. Se é verdade que as características patrimonialistas da sociedade do Estado são abrangentes, vamos chamar assim, abrangentes no sentido que ela envolve todos os setores, né? Nós temos uma situação engraçada, que é um estamento de fundo patrimonialista se enfrentando com outro estamento de fundo patrimonialista também, né? Um que é de característica mais burocrática, que é o jurídico, e outro de característica da camada política, né? Se confrontando.
O resultado desse confronto
faz como pensar como uma espécie de surto, um surto de combate à corrupção que não ataca os fundamentos, né? O que me leva a pensar que nós temos, não é de hoje, hein? Recorrentemente, por conta até dessa, sei lá, de uma espécie de sentimento de culpa profundo que a sociedade brasileira tem, de se pensar uma coisa, mas na verdade era ser outra, né? Nós temos recorrentemente, de tempos em tempos, derramas, né? Razias de luta contra a corrupção, etc. Às vezes de dimensão menor, outras de dimensão maior, falam que essa tem uma grande dimensão, do ponto de vista de tamanho, que depois de passar do surto, voltamos ao padrão normal. Veja bem, nós estamos fazendo todo um processo de expurgo do sistema político sem que as razões institucionais que levaram a este problema estejam sendo atacadas. Por exemplo, em termos de fazer uma reforma política mais profunda, de regular o financiamento das campanhas, etc. Nada disso está sendo posto, aliás, está posto na sombra, porque o foco está sendo a punição. Né, a punição que causa, inclusive, todo o espetáculo midiático que ele vem... Não é interessante que o Poder Judiciário, que é uma espécie de estamento de fundo patrimonialista, se junte com outro poder, que é profundamente dependente do Estado, porque é uma concessão do Estado, que é a mídia, né, fazem junto um processo de ataque a um outro estamento, que é o político. Eu duvido que isso realmente esteja de fato transformando no, de fundo os padrões tradicionais da vida social e política brasileira.
Como o senhor vê a relação entre a mídia e o poder judiciário?
Isso é interessante, né? Porque as pessoas até se falam, bom, primeiro que a Globo atacou a Lava Jato quando ela se voltou contra o PT, né? Depois, quando se voltou contra o atual governo, que é resultado de que destituiu o governo anterior, né? O grupo, né? A Globo se voltou contra ela. E aí nós ficamos pensando, qual é a da Globo, né? Ele não é um poder inocente, é um poder social há muitos anos, há décadas que existe no Brasil, é cúmplice de poderes políticos no passado, etc. Eu tenho a impressão que a mídia que está encampando isso, ela quer se credenciar, até porque ela vive um período de crise econômica muito grande, se credenciar como uma espécie de uma nova autoridade moral do país, né? Uma nova autoridade moral que seja capaz de tutelar os poderes existentes, na medida que ela se credencia como a grande agência de combate à corrupção.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Marcos Pérez com a coluna do Olhar da Cidadania.
Oi, Joel. No último programa falei sobre o processo administrativo, um importante instrumento para o controle da administração pública, voltado a evitar que a administração erre, seja ineficiente ou cometa ilegalidades. Pois bem, um dos requisitos essenciais em muitos processos administrativos, especialmente naqueles por meio dos quais a administração toma uma decisão de repercussão geral, é a participação relativa à oitiva dos cidadãos, de suas entidades representativas, como também à oitiva do mercado e do terceiro setor. A participação é de fato fundamental hoje em dia para que a administração não cometa erros evidentes de avaliação, deixando de medir corretamente o impacto social ou econômico de medidas de interesse geral. E o que são medidas de interesse geral? São decisões que impactam toda a sociedade. As normas editadas pela administração são um bom exemplo disso. Normas que permitam ou proíbam a comercialização de medicamentos ou produtos perigosos à saúde e ao meio ambiente. Normas urbanísticas que permitam ou proíbam a instalação de indústrias ou de comércio em determinadas regiões da cidade, que instituam limites à edificação ou que criem operações para a renovação urbana. Políticas e planos também são outro bom exemplo. Planos orçamentários, planos de infraestrutura e de serviços públicos, planos de saneamento, de transporte, de mobilidade em geral, de portos, aeroportos, de energia, de telecomunicações ou ainda políticas de combate à pobreza extrema. Todas essas medidas têm alto impacto econômico e social e deveriam, em tese, ser precedidas de audiências e de consultas públicas. A Lei 9784, de 99, Lei Federal de Processo Administrativo, dá ao governante um certo grau de liberdade para decidir, em cada caso, pela realização ou não de audiência ou consulta. Mas, em muitos casos, leis específicas obrigam a administração a realizar consultas e audiências, como ocorre, por exemplo, na aprovação de planos de saneamento, para edição de normas pela maioria das agências reguladoras ou para a realização de parcerias público-privadas. É bom informar ao ouvinte que tramita atualmente no Congresso Nacional um projeto já aprovado no Senado que altera a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e que, se definitivamente aprovado, obrigará a administração a realizar consulta pública previamente a todo e qualquer ato normativo. Como se vê, Joel, a administração vem se modernizando, vem se tornando mais atenta à voz e aos interesses da sociedade. Mas a sociedade precisa também ficar mais atenta aos processos participativos e à defesa ativa de seus interesses.
Esse foi o professor de Direito da Universidade de São Paulo, Marcos Pérez.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Cícero Araújo, que é titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da FEFELESC. Professor Cícero, observei que durante a nossa entrevista o senhor está um pouco pessimista em relação à justiça, o poder judiciário aqui no nosso país. Esse protagonismo não pode resultar numa justiça melhor?
Olha, a menos que a gente ache que tudo que esse processo pode fazer é punição, né? Eu acho que existe um aspecto interessante, que eu também não estou... nessa coisa que é resultado, aliás, da da própria renovação democrática que o país teve com a Constituição de 88, porque foi a Constituição de 88 que previu a autonomia das agências de fiscalização do próprio Estado. O Ministério Público, que tem independência, e de fato está mostrando que ela tem autonomia, a Polícia Federal com autonomia para... Agora, a minha preocupação é que esse processo leve a uma destruição indiscriminada do sistema de representação política do país, né? E isso dá espaço para sentimentos e forças que, durante a democratização, ficaram, digamos assim, de escanteio, porque, afinal de contas, houve uma derrota de um regime autoritário, né? E, portanto, forças políticas, vozes autoritárias ficaram na contramão, né? Mas o problema é que agora, com o que está acontecendo, né, o próprio sistema de representação democrática está sendo posto em questão, e isso dá espaço, com a destruição disso, para o reingresso de vozes e forças autoritárias que vão pondo em questão, não a corrupção simplesmente, vão pondo em questão a democracia. Dizer, não, isso aí é a essência da democracia. Né? Isso, para mim, é preocupante.
Com o discreto das nossas instituições, como preservar a democracia?
Essa aqui é a questão. Né? Me parece uma questão extremamente complicada e, na verdade, é o que nós estamos tentando ver como é que essa crise se desdobra. Né? Porque, para mim, essa crise, apesar de ter esse aspecto positivo de expor a questão da corrupção, da tradição patrimonialista, etc, etc. A minha preocupação é que essa crise consiga ser resolvida dentro dos marcos da democracia. E muitas coisas que têm acontecido têm posto em questão certos marcos que a democracia tem, né? A própria, o impeachment da presidente me parece que muito, muito questionável como ela aconteceu, embora formalmente ela tenha sido legal, né? E o Estado de Direito, essas coisas, que em muitos aspectos está sendo posto em questão. Para mim, há que punir indivíduos, como se fala na questão das empresas, mas não há que se punir as instituições de representação. E isso aqui está, me parece, sendo perigoso no processo que nós estamos vivendo. Nós temos que renovar as instituições de representação, né? Novas forças, novas lideranças e assim por diante. Quer dizer, tudo isso tem que estar dentro de um espírito. Vamos renovar a democracia e não pôr em questão.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Numa mensagem para mais de 100 oficiais de exércitos reunidos nas Nações Unidas, o secretário-geral declarou que o grupo é essencial para garantir que a manutenção da paz continue moderna e eficiente. Antônio Guterres gravou um vídeo para a Conferência de Chefes Militares pedindo ações para que sejam enviadas mais mulheres ao terreno e seja apoiada a perspectiva sensível ao gênero na promoção da paz. De acordo com o chefe da ONU, o maior equilíbrio de gênero nas forças internacionais pode melhorar as ações de proteção e reduzir as possibilidades de exploração e abuso sexual. No encontro, o subsecretário-geral das Operações de Manutenção da Paz, Jean-Pierre Lacroix, disse que a organização já atua para que a manutenção da paz seja como uma ferramenta adaptada, ágil e adaptável. O chefe das operações de paz declarou que essa visão da ONU combina com as habilidades e as capacidades certas para responder às necessidades específicas no terreno, considerando a redução do orçamento para a área. Recentemente, a Assembleia Geral autorizou o corte de 8,5% no valor para a manutenção da paz, o que equivale a cerca de US$ 700 milhões. Para Lacroix, essa realidade vai exigir uma maior priorização e um maior foco no uso eficiente dos recursos, particularmente no momento em que o Conselho de Segurança também autorizou um aumento de 6.600 soldados e policiais. Da ONU News em Nova York, Michele Alves de Lima.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre crise política com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da FEFELESH. Esse pessimismo que o senhor incorpora, né, é da maioria da população brasileira. Saídas como reforma política, a própria Constituição prevê saídas, por exemplo, uma constituinte. Mas isso feito num congresso com pouca representação. Qual é a nossa saída?
É, não, uma coisa grave que está acontecendo agora, que eu vou te adicionar, Joel. Quando você está tendo um governo posto em questão em relação à sua revelação de relações inapropriadas com o mundo privado. E, ao mesmo tempo, esse mesmo governo, para tentar sobreviver a esse assédio, né, recorre às reformas que estão abalando o pilar social da Constituição de 1988, prejudicando especialmente as classes mais pobres. Quer dizer, você tem um governo posto em questão por conta das questões da corrupção, que ao mesmo tempo, para tentar sobreviver, né, faz um apelo de simpatia, especialmente às forças econômicas, para dizer assim, olha, nós estamos sob essa investigação de corrupção, mas olha, a gente está fazendo uma série de reformas que vai beneficiar vocês, em detrimento das classes populares. Isso aí, para mim, é a fórmula de um vulcão. Em algum momento isso pode gerar uma crise muito mais profunda, né, de legitimidade da ordem política, vindo de baixo e indo para qualquer direção. Eu acho que nesse momento, quando acontece essa conjunção de coisas, é como se o vulcão começa a soltar a fumaça. Eu não sei se ele pode explodir ou não, mas se explodir, pode acontecer qualquer coisa. Você entende o que eu estou dizendo, né? O governo é acusado de relações promíscuas, corrupção, etc. E para tentar sobreviver, faz essas reformas antissociais.
Aí volto àquela pergunta recorrente. Esse é o grande perigo da democracia.
Esse é o grande perigo. Ah, o vulcão explodindo, para onde isso vai? Pode ir para uma direção de renovação democrática, mas pode ir para uma direção autoritária. E os aproveitadores de ocasião, os pescadores de águas turvas, digamos assim, aproveitar essa indignação explosiva e ir na direção. Vão, né? Como em alguns outros lugares do mundo, está acontecendo.
Muito bem. Segundo o senhor, o retrocesso pode ser uma alternativa. O senhor é esperançoso. Otimista.
Sim.
Olhando para o Brasil, como nós chegaremos até 2018?
Num quadro otimista, nós teremos eleições. E eu espero que elas aconteçam. Claro, não estou vendo nenhum aí movimento no sentido de anulá-las. Mas a situação é tão instável no país que a gente não sabe o que acontece no dia seguinte. Está sempre acontecendo uma coisa surpreendente a cada semana, né? Então, sendo otimista, é que a sociedade brasileira resgate lá do fundo do poço os seus sentimentos democráticos e ela possa se expressar na eleição de 1918 com uma renovação da liderança política, seja à esquerda, seja à direita, mas no sentido de continuar a nossa experiência democrática.
Mesmo porque o período democrático nessa fase republicana é muito curto.
Muito
no país,
curto,
né?
Muito curto. Espero que a gente saia dessa maldição.
Professor, obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-lo. O Olhar da Cidadania está terminando. Agradeço a participação do professor Cícero Araújo, que é professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciências Políticas da FEFELESC. Mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos São Direitos de Todos. Intolerância, eu sou contra, e você? Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.